Começa agora, Rock do Brasil. Apresentação, Pedro Fernandes.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Rock do Brasil, episódio de número 29 para você, já disponível no Spotify. Siga a gente no Spotify e também no seu principal agregador de podcast, já está lá o Rock do Brasil. Tem também no site rockdobrasil.com.br, claro, em várias rádios em todo o país, de norte a sul, tem o Rock do Brasil tocando em uma rádio aí pertinho de você. Se você quiser também ser nosso parceiro, tocar o Rock do Brasil na sua grade de final de semana, entre em contato com a gente pelo contato@rockdobrasil.com.br e por esse e-mail também, você que tem banda, pode enviar aí o seu som. Na edição dessa semana, edição de número 29 do Rock do Brasil, tem Minuto do Rock Especial. Enal Roderbaum conversou com Juliana Corso, vocalista do Velhas Virgens. Entrevista essa que você confere agora no Rock do Brasil.
Agora, no Rock do Brasil, Minuto do Rock, com Enal Roderbaum.
Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui no Minuto do Rock, dentro do Rock do Brasil, uma das minhas vocalistas preferidas. É muito bom ter você aqui, Juliana Corso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua trajetória. Você que passou pela Patotinhas, teve uma banda chamada Coyote, entrou pro Velhas Virgens, gravou com Estranhos no Paraíso, o projeto do Alexandre, e agora está com seu projeto Juliana Corso Rock Band. Fale um pouco de todas essas mudanças na sua carreira durante sua vida.
Porque as mudanças, elas são essenciais nas nossas vidas, né? A gente aprende com os erros, com os acertos, enfim, né? E são fases, né? São importantes. Eu venho de uma família pobre, tá? Porque quem me criou foi apenas a minha mãe. O meu pai, eu nunca tive um contato com ele, assim, durante muito tempo, com 5 anos de idade, eu já não tive mais contato com o meu pai. Ele fugiu para não pagar pensão, essas coisas, né? Enfim, durante todo esse tempo, até 12, 13, 14 anos, eu me lembro bem, a minha mãe não tinha, assim, uma condição financeira para poder me dar. Então, por exemplo, eu nunca pude fazer balé. É um exemplo, né? Eu nunca pude fazer cursos para que eu pudesse me aprimorar para entrar numa vida de trabalho melhor. Então, eu sempre, quando eu era criança, eu sempre brincava. Eu brincava muito e eu brincava de ser artista. Eu não brincava de boneca. Eu gostava de ser artista. Então, eu vivia cantarolando, vivia fazendo de conta que eu era apresentadora, essas coisas. E um dia, eu vi uma oportunidade de fazer teatro numa prefeitura de uma cidade, era de graça, e eu fui. Então, nesse momento, tinha um cara de São Paulo que estava ali e me viu cantando, né? Eu não tinha nada, não sabia nenhuma técnica vocal, nada. E ele me deu um telefone para que eu entrasse em contato em São Paulo, porque precisava de uma menina que fosse mais ou menos o meu perfil, né? E ele falou assim, eu vi que você canta, né? E eu falei, tá bom. Aí eu lembro, eu não tinha telefone, nada, e eu liguei da casa de uma vizinha, falei pra ela se eu podia usar o telefone, e eu marquei pra fazer esse teste lá em São Paulo, e foi com muita dificuldade, minha mãe não tinha nem dinheiro nem pra gente ir de ônibus. E eu lembro que eu vendi uma bicicleta, que foi com muito custo, que na verdade minha mãe brigou pra caramba com meu pai, e ele comprou essa bicicleta pra mim e me deu. E era a única coisa que eu tinha de valor. E como se fosse R$80 hoje a bicicleta, sabe? E uma passagem para você de São Paulo, da onde eu morava, Jundiaí, até São Paulo, custa R$20. Eu sei que eu fui fazer o teste em São Paulo, na Patotinha, e foi um aprendizado incrível para mim. Foi uma coisa assim que os meus olhos brilhavam, né? Porque eu acabei passando perto de várias garotas que tinha cursos de balé e que faziam uma aula de canto. Eu era uma das poucas ali que não tinha nada disso, e eu fui passando no teste até que eu consegui pegar a vaga. E melhorou um pouco a situação dentro da minha casa, né? Então, eu assumi a minha casa muito cedo. Eu já pagava várias contas, né? Minha mãe começou a adoecer e, na verdade, a responsabilidade ficou praticamente toda minha ali. Contudo, quando dava para estudar canto, eu tentava me aprimorar o máximo que eu podia. E depois da Patotinha, eu gravei, na verdade, um disco pela RGE, foi uma experiência incrível, eu fiz vários programas de televisão com o grupo, me ensinou muito a como me comportar como artista, enfim, eu tive uma experiência muito legal e eu tenho muitas saudades dessa época. Depois eu entrei para Coyote, eu formei a banda junto com outras pessoas, tive alguns problemas com empresários, uma pessoa muito agressiva, um abusador mesmo, um estelionatário, acabou com a minha carreira nessa época, foi muito traumatizante para mim, foi na mesma época que eu perdi a minha mãe faleceu de câncer, né, nos ossos, foi muito difícil tudo isso para mim, então eu passei por várias perdas na minha vida e eu surtei, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, eu caí num buraco profundo, assim, sabe, mas eu sempre tava tentando me levantar. E na época eu tive o convite para entrar no Velhas, que foi muito legal, me ajudou muito financeiramente, e foi uma experiência inusitada na minha vida, porque eu jamais imaginaria que eu pudesse ser vocalista da banda. E, enfim, tô até hoje, já fazem 14 anos, né, que eu tô junto deles, e gravei alguns programas de televisão que foram bem significativos, programa do Jô, Danilo Gentili, Ratinho, entre vários outros programas incríveis. A gente fez Lollapalooza, coisas bem marcantes mesmo. Foi uma experiência, é uma experiência muito boa na minha vida, né? Vários discos, DVDs, enfim. Eu tenho gratidão, né? Por estar junto deles, né, nessa. E nesse meio tempo, rolou o convite do Alexandre, que a gente chama ele de Cavalo Dias, né? Para fazer o Estranhos no Paraíso, né? E era, na verdade, um disco dele solo, que no fim se transformou numa banda, mas teve um curto tempo de duração, porque a gente tinha muitos compromissos com o Velhas e não dava para dar uma atenção melhor, específica para o Estranhos, que é uma pena, porque é um disco incrível, eu acho super legal. Sobre o meu trabalho solo, eu venho fazendo ele há muito tempo, porque antes de Velhas, eu já fazia isso na Coyote, né? Então eu tive que resgatar isso pra mim, até mesmo porque eu sou cantora, né? Em primeiro lugar, antes de personagens, antes de qualquer coisa, eu sempre fui cantora, né? É minha especialidade. E eu preciso cantar esses covers de Van Halen, de Queen, de Led Zeppelin, de AC/DC, porque isso mexe com a musculatura da minha voz e é muito importante eu estar executando isso de uma forma mais expansiva, né? Então eu tive que voltar com esse projeto solo e eu venho me apresentando em várias casas noturnas, não nesse momento que a gente está em quarentena, né? Eu não sei quando que vai voltar novamente a nossa vida artística, né? Porque não sei como que vai ficar a situação financeira das casas noturnas e de como que vai ser tudo isso, a crise, né, no país. Então, isso é uma coisa que realmente é complicado pra gente que trabalha com arte, né? Eu vivo de shows, né? Então eu tô parada e tô sem ganhar dinheiro, né? Porque eu pago as minhas contas assim. Enfim, mas esse trabalho que eu faço é um trabalho bem interessante, é um outro lado meu que às vezes muitas pessoas não conhecem, se surpreendem. É legal demais ver as pessoas falando, nossa, que incrível! E isso pra mim faz com que eu tenha esse gás de continuar, sabe? Pra mim é importante saber o que as pessoas pensam, como elas reagem. É importante isso pro artista, sabe? Porque sem o público a gente não é nada, né? A gente não existe. Então a gente precisa dessas pessoas irem nos nossos shows, enfim, comprarem as nossas obras, né? É importante pra gente. Então eu fico feliz das pessoas ficarem bem quando vai num show meu, que eu tô cantando clássicos de rock, tô fazendo uma interpretação, né, com a minha voz, com músicas conhecidas, enfim. E é isso, né? Tô nessa e esperando a volta dessa estrada, entendeu? Porque o show não pode parar, né? A gente vai tentando se ajustar da melhor maneira possível, né?
Há pouco tempo atrás, você fez um projeto em homenagem à Cássia Eller. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa artista no seu trabalho. E também queria que você nos dissesse quando que vai nos presentear com o trabalho solo da Juliana Corso. Se está nos seus planos, se você está preparando, se está compondo para isso. Eu queria que você falasse um pouco do seu projeto solo.
Caraca, essa pergunta é incrível, sabe por quê? Porque fazer o especial a Cássia Eller sempre foi na minha vida uma coisa muito legal, que só veio a somar pra minha musicalidade, sabe? Porque, assim, é um trabalho tão lindo que ela tem. A Cássia, ela vinha de uma musicalidade, assim, ela misturava rock com samba, com rock com maracatu, com blues. Fora as letras poéticas, né? O timbre da voz dela é super expressiva, né? Então, assim, é de uma responsabilidade muito grande fazer esse especial a Cássia, porque a gente não tem o mesmo timbre de voz, né? Mas a gente é parecida em algumas coisas, em atitudes, por exemplo, sei lá, a Cássia, ela é uma mulher tímida fora dos palcos, eu também sou, por incrível que pareça. E ela, no palco, ela era super expansiva, e eu também acho que eu sou expansiva, sabe? Então, muitas pessoas na época criticavam a Cássia porque ela berrava, porque ela fazia os drives vocais dela, né? E isso eu também tive na minha vida, muitas pessoas me criticavam, porque, ai, uma menina não pode fazer assim, uma menina não pode fazer drive vocal, não pode berrar do jeito que você berra, menina tem que ser mais assim, fofinha, né? Então eu tive algumas críticas semelhantes ao da Cássia, assim. Então, conforme eu fui mergulhando no mundo da Cássia, quando eu tava fazendo os especiais dela, né, que retomei agora há pouco tempo de fazer também, foi uma coisa muito legal na minha vida, porque é um aprendizado. Eu só tenho a tendência é só aprender, porque ela usa cara, ela usa um monte de instrumentos ali incríveis, né, a forma de tocar também é bem difícil. E assim, quando eu vou chamar músicos para fazer a Cássia, é uma honra para todos eles, né? Então, são músicos incríveis que fazem uma execução super legal, o show é lindo, né? O especial que eu faço é bem legal, é bem bonito mesmo. E é isso, é um complemento, né? E esse complemento, ele veio, assim, na minha vida como um presente. Agora, a minha carreira solo, eu penso sim fazer. Penso pra caramba. Eu deixei de lado durante muito tempo, porque eu sempre escrevi, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre... Eu sempre fiz composição, eu coloquei no papel os meus pensamentos, as minhas melodias, né? Eu sempre tive isso. E eu tenho uma visão muito assim... O meu disco, ele tá pronto dentro da minha cabeça, sabe? E eu tenho uma vontade de fazer um disco solo com a minha cara, sem interferência de ninguém, sem influência de ninguém. Eu quero fazer um disco meu, com as minhas particularidades, com a minha essência, com o que eu realmente tô sentindo agora, sabe? Então isso eu quero fazer, porque eu tive na minha vida muitas pessoas se aproximaram de mim por causa da minha carreira, e essas pessoas me machucaram muito, tentando arrancar dinheiro, tentando arrancar meu talento, tentando me ferir. E as pessoas conseguiram me ferir, né? Então, muita gente... Eu não gosto quando as pessoas vêm colocar o dedo nas minhas criações, sabe? Porque isso já aconteceu na minha vida. Eu já tive, por exemplo, 2 discos que eu fiz isso e deixei pra todo mundo fazer, e no fim o disco não tem nada a ver comigo, e no fim quem ficou nessa história toda sozinha fui eu. Então eu acho que é muito importante isso pra um vocalista, né? E no caso, se é uma carreira solo, eu acho que tem que ter uma identidade muito pessoal, né? Eu não quero ficar nas costas de ninguém mais, eu não quero mais precisar de favores, entende? Eu quero fazer eu sozinha. E eu sei que eu sou capaz de fazer sozinha, porque eu já fiz, né? O meu terceiro disco que eu fiz antes de Velhas, que eu tenho 3 discos gravados. E eu fiz as composições, as melodias, claro que eu tava com uma turma muito legal, mas foi muito a minha cara, tanto que esse disco ele expressa muito a minha pessoa até hoje, sabe? Então, isso é muito importante pra gente que tá batalhando, que tá nessa, sabe? Então eu posso dar continuidade a esse disco, que foi o último que eu fiz, eu posso dar continuidade a ele, sabe? Com os meus pensamentos, e eu tenho minhas caixas com todas aqui, tem muita coisa para se fazer, sabe? Para mexer nelas. Então tem refrões que estão feitos com música que está faltando pedaço, tem músicas inteiras, tem bastante coisa aqui dentro da minha casa e nessas caixas que eu estou mexendo devagar nelas.
Minuto do Rock.
Vazia é quase nada, escura, suja e triste recordação. Sedentos nessa imensa mesa de bar, copos vazios que brindaram saúde. A quem já não me quer.
Acende o teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja, se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão, viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija.
Nós que seguimos suas redes sociais, percebemos que você é uma pessoa totalmente diferente daquele personagem que você interpreta em cima do palco. No Velhas Virgens, você divide os vocais com o Paulão, fazendo um contraponto a ele. Como foi no início? Foi difícil conseguir lidar com esse assédio, com as pessoas confundindo você com a personagem? E como foi conseguir ganhar o respeito desse público?
Então, a Cláudia Lino, ela foi a primeira vocalista a entrar no Velhas. E com isso, esse personagem sempre existiu desde o início. Então, assim, eu acho que se as pessoas elas confundem a minha pessoa com o personagem da banda, é sinal que está sendo bem feito, né? Então, eu fico até feliz, porque a minha atuação está sendo incrível. Eu acho que pela proposta que a banda está fazendo, então está dando certo, né? Então, isso é legal. A exposição que eu tenho pelo personagem, do corpo, das coisas que eu falo, das músicas, das letras e tal, deixam realmente as pessoas mais estimuladas mesmo, né, durante o show, e elas mais exaltadas. Mas isso tudo é a proposta mesmo da banda, né? Então, não tem muito ao que correr, né? Mas eu acho que quando uma pessoa ela desrespeita você, ela não respeita você, eu acho que a pessoa ela tá te dando o melhor que ela tem a te dar, entendeu? Então, eu não sou uma pessoa de levar desaforo para casa, eu sou uma escorpiana e eu acho que eu resolvo os meus problemas no momento que do recado dado, entendeu? Então, respeite para ser respeitado e assim é o que é. Então, isso vale para tudo, né? Imagine uma atriz da Globo fazendo um papel, né? E a pessoa chegar e xingar ela. A gente sempre ouviu falar sobre essas coisas no meio da rua, né? A pessoa xinga a atriz no meio da rua porque ela faz um personagem horrível, né? Uma pessoa má, aquela coisa toda, né? Então, tem pessoas que, né? É muito louco isso, né? O lúdico realmente mexe com a mente das pessoas. É incrível e, ao mesmo tempo, louco.
Cotidiano Confuso foi o álbum que você gravou com Estranhos no Paraíso. Este álbum nos deixou com um gosto de quero mais. Vocês nunca pensaram em gravar mais um álbum? E por que esse projeto foi abandonado?
É verdade. Eu acho também um projeto super bonito. Inclusive, eu acho até atual. Pelo menos, eu acho que daria para trabalhar, assim, nele, hoje em dia, assim, por exemplo, relançar o Estranhos no Paraíso, sabe? Eu acho que ele encaixa super bem na proposta da música popular brasileira, hoje, assim, pela sonoridade, pelas letras, enfim. Na verdade, foi um convite que eu recebi do Cavalo Dias, que ele é guitarrista das Velhas Virgens, e ele tinha um monte de letras e algumas composições que não cabiam para as Velhas Virgens. Aí ele queria fazer um disco para ele. E eu topei na hora tal, e com isso tudo, ainda eu tive uma grande oportunidade que ele me deu, que eu coloquei uma música minha, que é a última música que fecha o disco, e eu fiquei super feliz com isso. E depois disso, a gente convidou o Paulo Anhaia, que é um produtor musical maravilhoso, né? E no fim, a gente formou a banda Estranhos no Paraíso. A gente fez alguns shows na época, mas eu acho que a palavra abandonado, eu acho ela um pouco forte. Porque, assim, vamos dizer que foi adiado. Foi um projeto adiado. Sabe por quê? Porque a gente tinha muitos compromissos com os shows das Velhas Virgens, e o Cavalo, ele trabalha na parte de business também do Velhas, sabe? Eu acho que para ele ficou um pouco carregado levar dois projetos, né, para andar mesmo, né? Então, para a gente poder, às vezes, trabalhar, a gente tem que dar uma atenção melhor, né? Eu acho isso. Então, por isso que talvez esse CD ficou parado nesse meio do caminho, sabe? Mas é uma obra que eu tenho o maior orgulho de, de, de ouvir, eu acho super gostoso. É um disco que quando você ouve a última música, você fala, nossa, mas já acabou, você tem vontade de ouvir mais. Então, vai ficar assim, não sei se vai ser relançado ou não, mas enfim, tá dentro dos nossos corações, com certeza.
Para encerrar, nós gostaríamos aqui do Rock do Brasil agradecer você pela sua atenção e pela sua simpatia. E gostaríamos de dizer que também estamos esperando que você volte com Velhas Virgens e principalmente também com seu trabalho solo, para a gente poder conhecer em Goiânia o Juliana Corso Rock Band. Queria deixar espaço para você se despedir, dar seus recados, falar com seus fãs e agradecer muito. Um abraço e até a próxima vez.
Meu, que máximo, adorei a entrevista, são perguntas inteligentes, né? Só tenho gratidão, tá? Obrigada pela oportunidade da Minuto do Rock, daí de Goiânia. Inclusive, queria dizer para vocês de Goiânia que meu primeiro show com Velhas foi em Goiânia. E sempre as pessoas daí sempre me trataram com muito carinho e eu só posso agradecer a todos vocês que me apoiam, né? Porque pra gente poder estar nessa estrada artística, a gente precisa muito das pessoas, né? É uma parceria que a gente faz e eu conto com todo mundo, como sempre. E é isso, um beijo para todo mundo aí, muito obrigada, tá? Boa sorte para vocês, se cuidem, né? A gente está numa fase muito complicada agora desse vírus e eu espero que isso passe logo realmente, mas é uma forma da gente ter mais compreensão sobre o amor, sobre a aproximação das pessoas, sobre quando voltar tudo normal, a gente ter mais empatia mesmo, sabe? Mais agradecimento e ter essa coisa de você estar junto de pessoas e você poder falar assim, eu te amo, eu te perdoo por qualquer coisa, sabe? É muito difícil a gente ficar sozinho dentro das nossas casas. Então, é uma doença que veio para tentar chacoalhar mesmo a gente, sabe? Emocionalmente, mentalmente. Eu espero que a gente aprenda a dar valor para muitas coisas, né? Enfim, é isso, gente. Vamos ouvir rock and roll, que é isso que faz com que a gente possa chacoalhar a cabeça e ficar feliz, né? E ter um espírito mais, assim, alegre, né? Então é isso, um beijo pra vocês e muito obrigada.
Minuto do Rock. do Brasil.
E você conferiu o Minuto do Rock com Enal Holderbaum. Ele conversou com Juliana Cosso, ela que é vocalista do Velhas Virgens e também está com seu projeto solo. Juliana Cosso Band também gravou Estranhos no Paraíso. Muito obrigado, Juliana, por estar com a gente aqui dentro do Rock do Brasil. Obrigado ao marido dela também, Osaio Júnior. Os dois sempre simpáticos, solícitos. Muito obrigado pela atenção aqui com o Minuto do Rock e também com o Rock do Brasil. E claro, as portas do Rock do Brasil estão abertas a vocês. Muito obrigado. Obrigado por tudo nessa entrevista. O Rock do Brasil 29, disponível no Spotify, no site, no YouTube e também já rodando em 30 rádios por todo o Brasil e também uma rádio em Portugal. Vamos então direto para o Lado B do Rock com Patrick Alves.
Agora, no Rock do Brasil, Lado B do Rock com Patrick Alves.
Fala, moçada bonita que acompanha o Lado B do Rock dentro do Rock do Brasil. Estamos de volta, né? Nesse clima de quarentena, esse clima incerto, nessa pandemia maldita que assola o mundo. O nosso papel aqui é trazer um pouco de diversão e de alento pra galera ficar mais de boa, curtindo o seu som. E aqui o rock não pode parar. A gente nunca vai deixar a peteca cair. E sempre mostrando para vocês aquele som esquecido, largado às traças, né? Ignorado, mas que para quem aprecia boa música, não deixe de curtir. Então vamos lá, sem enrolação, com a primeira música de uma coletânea que fez um barulho tremendo nos anos 90. Estou falando da coletânea Paredão, que reunia bandas de hardcore, ska, punk rock, muito bacana. A coletânea contava com bandas como The Funk Fuckers, Poindexter, Sex Noise, Camundiangos e a banda em questão que eu vou falar aqui, né, que é o Resist Control. Banda sensacional, pesada, cheia de groove, com letras de protesto, como a música que eu vou dizer aqui para vocês, que se chama Faça. Que música sensacional, que letra bacana, música que eu desafio qualquer um a ficar parado enquanto estiver escutando. Realmente muito bacana. Essa coletânea foi lançada em 1995 e para quem viveu a época até hoje sente saudade quando coloca essa bolachinha para rodar. E a segunda banda, também dos anos 90, é a banda gaúcha Graforré Chilarmônica. A música se chama Eu, que está no disco Chapinhas de Ouro de 1998, lançado pela Banguela Records. E cara, essa banda contava com Frank Jorge em sua formação. É maravilhosa, sensacional, é um rock and roll classudo, como falei, remete muito à Jovem Guarda, mas com uma boa dose de bom humor. A música se chama Eu, como disse anteriormente, e muitas pessoas já ouviram essa música com Pato Fu, mas nem se dá conta que ela é do Graforré, né? Música bacana, aqui para quem já conhece a versão com Pato Fu vai estranhar, numa versão mais simplista, porém, pessoalmente falando, acho muito mais bacana. É isso, moçada. Para quem curte o Rock do Brasil, tá lá em todas as plataformas digitais. Eu sou o Patrick Alves. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!
Lado B do Rock.
certeza pra quem quer o seu funcionar. Faça alguma coisa, este é o momento. Não espere tanto tempo para me maltratar.
Lado B do Rock. Brasil, aqui é Rock Nacional.
Você conferiu o Lado B do Rock com Patrick Alves. Ele volta na próxima semana com mais sons aí obscuros do Rock Nacional brasileiro. Trouxe aí Resist Control. Gostei muito do som dessa banda. Vou até procurar para ver se essa banda ainda está na ativa. Muito bom o som deles. Se você quiser acompanhar o Patrick, é Patrick Ska aí no Instagram e também no Facebook. Procura lá, Patrick Super Gente Boa, para poder aí te atender os seus pedidos, também ouvir a sua sugestão de pauta. Enfim, entra lá nas redes sociais do Patrick. O Rock do Brasil também toca em 30 rádios no Brasil e mais uma em Portugal. Quer ser nosso parceiro? e tocar o Rock do Brasil na sua emissora, entre em contato com a gente pelo contato@rockdobrasil.com.br ou ainda pelas nossas redes sociais. E você que gosta de acompanhar pelo Spotify, não deixe lá de seguir a gente no Spotify, sempre bom ter a sua companhia com a gente lá no nosso podcast. Vamos com três sons então, vamos com Biquíni Cavadão, com a faixa Aqui Dentro. Esse som é de 1998 e se transformou num hit da banda carioca. Foi lançado no álbum biquíni.com.br. Depois tem Pete com a faixa Me Adora, cantor lançou esse som Pira há 11 anos atrás do álbum que também tem o mesmo nome, Me Adora. E depois tem The Sinks, banda potiguar que toca som de garagem muito massa de ouvir e com muitas influências. A banda liderada pelo Foca, que também tem um complexo do Sol lá em Natal. Muita coisa legal foi criada, tocada, executada por toda a estrutura do Sol. Depois você procura aí. Vamos com esses três sons aqui no Rock do Brasil, aqui é Rock Nacional.
Rock do Brasil.
Rock do Brasil. Aqui é rock nacional.
Do Brasil.
Não quero.
Rock do Brasil.
Final de mais uma edição do Rock do Brasil. Se você quiser acompanhar todas as edições anteriores, está lá disponível em rockdobrasil.com.br ou ainda no Spotify, coloca lá Rock do Brasil. É o primeiro podcast que aparece para você acompanhar tudo do rock nacional brasileiro. E claro, vem aí muitas entrevistas, muitas informações e muito mais rock nacional para você toda semana. O Rock do Brasil atualizado todas as quintas-feiras. Um abraço, obrigado pela sua audiência nas 30 rádios, no Spotify, no site e em todo lugar que você acompanha o Rock do Brasil. Um abraço, viva o rock, até a próxima.
Na minha vizinha.